homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: metam a sogra dos infernos sem documentação num avião para Veneza. Fiquei demasiado cansado.
Tens só energia com o título. Para o
acabou,
resto.
Acabou, por mim acabou. Bom dia, foi o homem que mordeu o cão. Não, eu hoje tenho uma história de absoluto terror envolvendo sogras e noras. Eu diria que é um novo patamar de horror a esse nível. E gostava que toda a gente se preparasse para isso. Mas antes, é interessante que eu desde contei aqui a saga sobre ter perdido o cartão de cidadão e não ter conseguido embarcar num voo. Os ouvintes desta rubrica continuam a partilhar histórias dessa temática, o que é querido da parte deles. Eu sinto que o fazem para eu não me sentir tão mal. Só que infelizmente quase todas as histórias que me enviam sobre pessoas que perderam / se esqueceram dos documentos antes de viajar são todas sobre crianças ou adolescentes despistados, não?
Pronto, é isso. É o que tu és, isso, abraça.
Eu não sei se no
aceita,
fim de contas
já.
Isto será para eu não me sentir tão mal ou simplesmente para tentar provar que eu já teria idade para ter juízo. Pode também ser interpretado como: ah, Margo, essa eterna criança. O que eu gostaria de entender como um elogio, mas cada vez mais sou a: pá, tens 52 anos, pá, cresce. A verdade é que eu leio esta história que foi enviada para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão por uma ouvinte nossa, que no Reddit assina Truquis 2024, sobre uma viagem que ela fez com a filha adolescente, e penso: epá, inquietantemente, uma das pessoas desta história podia ser eu e não era a mãe. A Truquis conta que em 2016 decidiu fazer uma viagem com a filha a Roma, Florença e Veneza. O voo era de manhã cedíssimo. Para estar 2 horas antes do voo no aeroporto, tivemos de sair de casa por volta das 3:30 da manhã. Poça. Agarramos nas malas e antes de sairmos de casa, a minha filha pergunta: mãe, preciso levar alguma coisa? Respondi-lhe que as malas estavam feitas, tínhamos escovas de dentes, cremes e escovas de cabelo e restante parafernália, que as mulheres sabem que vão precisar de umas férias, por isso não precisava de levar nada. Chegamos ao aeroporto, fomos para a fila do check-in da TAP e quando chegamos ao ponto em que a seguir seríamos nós, pedi-lhe o cartão de cidadão. E ela muito calmamente responde: não, mãe, disseste que não era preciso trazer mais nada.
Ai.
Esta jovem foi muito literal. Esta jovem foi muito literal. E eu, enquanto parceiro de viagem, também sou assim, muito literal. Se eu pergunto a alguém: é preciso levar mais alguma coisa? E alguém me diz: não, para mim está feito, eu vou como estiver. Se calhar eu perguntar: é preciso levar mais alguma coisa? E ainda estiver em cuecas, se me dizem não, eu vou em cuecas. Estou a exagerar aqui um pouco, mas num grupo de viajantes eu sinto que sou sempre o mais irresponsável. E por isso, se alguém mais responsável me diz: não é preciso levar mais nada, eu não quero aprofundar, porque nada é nada. A nossa ouvinte diz que tudo correu bem com a única alternativa que tinham ao cartão de cidadão da miúda, que é aquela declaração de um dos pais quando um filho vai viajar com o outro. Quando eu e o Pedro vamos viajar os dois, a Ana tem de assinar uma declaração a autorizar e vice-versa. Felizmente ela tinha isso, um papel assinado pelo pai da jovem. Ela diz que tudo correu bem em todos os sítios, exceto no último, Veneza. Em Veneza, diz ela, que veio uma supervisora que não achou graça nenhuma à situação e não queria deixá-las regressar a Portugal. Há sítios piores para ficar retido devido à burocracia, não é? Apesar dos preços, epá, tem que se pagar nas esplanadas, tem que se pagar a orquestra. Bola. Mesmo que a orquestra
é
seja longe,
caro,
tens que pagar. Tens que pagar a orquestra. Café e orquestra.
Mas... o exagero, orquestra.
É uma bandinha. Mas pronto, eu gostei muito de Veneza. Apesar de, em todos aqueles seus canais e gôndolas e coisas lindas, mas alguns sítios eram efetivamente a esgoto. A nossa ouvinte diz que discutiu com a supervisora até a exaustão. Basicamente cansaram a senhora, que as deixou ir com um encolher de ombros do género: depois não venham cá pedir ajuda. Ou seja, tendo em conta que se trata de uma supervisora de Veneza,
depois não vinha nem cá pedir aiuto.
Ai, incrível o teu italiano.
Igual,
perfeito,
igual.
Perfeito. Italiano.
Espetacular.
Bolas. Esta história inspirou um outro ouvinte nosso nos comentários a contar que há uns tempos foi tour leader de um grupo de 50 turistas que viajavam uma semana por Itália. Diz ele: apesar dos muitos avisos sobre os cuidados a ter com os bens pessoais, sobretudo documentos de identificação, estava na fila do check-in para entregar as malas e um dos passageiros diz: fui assaltado, levaram a minha carteira com os documentos, corri pelo aeroporto de Fiumicino a tentar encontrar uma solução enquanto o tempo voava. Dizem-me que tinha de ir à esquadra de polícia no aeroporto fazer a queixa e talvez com esse auto podiam deixar viajar. Andei nesta correria a suar por todos os lados mais de 45 minutos, e de repente o turista em causa diz: ah, afinal está aqui no bolso de trás das calças. Cá está. Isto também sou um bocado eu.
Alguém cuspiu fogo.
Há sempre um bolso que eu não verifico. A ordem habitual é criação de stress, caos, desespero, verificação de um último bolso, vontade das outras pessoas em darem-me uma bufetada na cara. Mas eu sinto que estou a melhorar. Mentira, não.
Não estou.
Bom, já passaram por aqui muitas histórias sinistras de guerras entre genros e sogras, ou entre noras e sogras. Eu diria que esta é catapultada para aí para o top 3 de sempre. Isto é quase um thriller. Foi contado por uma nora desesperada no Reddit. Diz ela: o meu marido e eu casámos há um ano. Ele e eu não vivíamos juntos antes disso. Na verdade, mal nos víamos, porque ambos trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo. Por isso, o nosso tempo sempre foi muito limitado. Casámos, fomos viver juntos para o apartamento dele. Infelizmente, 2 meses depois do nosso casamento, o pai dele faleceu. A minha sogra e o meu marido ficaram devastados, porque foi uma coisa súbita. E ok, malta, eu aviso já, este é o último ponto desta história em que vão sentir fofa e empatia por esta senhora, pela sogra. Coitada, não é? Viúva de repente. Mas pronto, a empatia sai nesta estação. Vamos o resto da viagem sem ela, pois o lugar que ocupara na carruagem passa a ser ocupado por 3 novos passageiros chamados Horror, Inquietação e Angústia. Eu sei que eles se chamam assim, porquê? Porque nenhum destes passageiros se esqueceu do cartão de cidadão. Bom, a minha sogra, diz a jovem que conta isto, começou a sugerir ao meu marido que fôssemos viver para a casa dela, para lhe fazer companhia. Mas como ela vive noutro estado, esta história aconteceu na América, não poderíamos fazer isso por causa dos nossos empregos e dos nossos estudos. Ela faz aqui uma observação que é algo previsível nestas sagas sobre sogras e noras. Ela diz: a minha sogra nunca gostou de mim. É daquelas pessoas que acredita que nenhuma mulher alguma vez será boa o suficiente para o filho. E nós, como casal, ainda estamos no chamado estado de lua de mel, fase lua de mel do nosso casamento. Ela com isto quer dizer que estão naquela fase em que cambalhotas marotas estão continuamente a acontecer entre eles, não é? Diz ela: fazíamos todos os dias, por vezes 2 vezes por dia. Ah, juventude. Claro que isto acabou, diz ela, quando a minha sogra chegou para viver connosco. A sogra mudou-se lá para casa.
Que sonho!
Como era impossível
tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem.
A sogra mudou-se para a casa deles. E diz esta triste nora: o nosso apartamento é tão pequeno para 3 pessoas que nunca mais me senti confortável a fazer amor com o meu marido, com ela a viver connosco. E agora vem a parte mais assustadora dessa história. Reparem nisto. O problema é que assim que eu começava a fazer amor com o meu marido, a minha sogra quase magicamente surgia a interromper-nos. Oh. Que horror. Não interessava a que horas fosse, diz a rapariga. Se fossem 3 da manhã, ela levantava-se, ia até ao nosso quarto, batia à porta e dizia: o que estão a fazer?
O quê?
Ai, meu Deus.
Ou isso, ou dizer ao meu marido coisas como: estou mal disposta, dá-me a cabeça.
Mas a senhora também não dormia. Ela também não dormia.
Também não dormia, também não.
Portanto, isto é a primeira vez que eu ouço que a justificação da dor de cabeça
sim,
é dada por outra pessoa, mas para evitar que haja amor.
É verdade. Vocês imaginem um casal que tinha festa todos os dias, 2 vezes por dia, jovens. Agora tinham de aguardar até meio da madrugada e o mais silenciosamente possível. Tinham que dizer um ao outro: vamos a isto agora.
Mas ela
para
ouvia
serem
isso.
Interrompidos daí em instantes com: o que fazeis, juventude? Sossegai. Que pesadelo. Num apartamento esconso. Eu acho que valia a pena explicar a esta senhora, caso ela se tenha esquecido, que se ela quer ter netos, tem de, por amor de Deus, manter-se sossegada dentro do quarto dela, de porta fechada. Senão não vai ter netos. Não temos qualquer tipo de privacidade, diz a rapariga no seu desabafo. Ela critica tudo o que eu faço, critica a comida. Mas o que me irrita mais é que agora começou a dizer que várias coisas de valor e algum dinheiro desapareceram do quarto dela
num dia
em que eu fiquei em casa, sugerindo que fui eu que roubei. Eu disse ao meu marido que não era disso que eu estava à espera, que aceitei que ela viesse viver connosco porque o meu sogro tinha morrido e eu queria ser empática para com ela e a dor dela. Mas chamar-me ladra já é outro nível. E assim ela saiu de casa e deixou o marido a viver com a mãe. Ela foi para casa dos pais dela. Diz ela que o marido não para de lhe mandar mensagens a pedir que ela volte. E ela diz que não sabe o que fazer mais.
Então ele
gosta,
tem que resolver
dele
a situação.
Na verdade, isto é tão simples como vem descrito num comentário a este post, que há uma pessoa que diz, com tremenda clareza e eficácia: isto é muito simples. Dizes ao teu maridinho que ele ou é casado contigo ou é casado com a mãe.
Claro.
Ele que escolha.
Claro.
É só isto, não é?
António Raminhos enviou a mensagem.
Que diz ele?
Os meus pais casaram e no dia a seguir... A minha avó foi viver lá para casa até aos 99.
Tá bom?
Caramba, é um milagre o Raminho aí.
E mesmo assim, os irmãos Raminhos existirem foi um. Epá, foi uma terça-feira em que havia praça.
Bom, imagina, a avó, mãe de quem? Do pai ou da mãe?
Não sei.
Raminhos, diz lá.
Pois é, temos de saber essa parte.
Sim, agora preciso saber. Mãe do pai ou mãe da mãe?
É, pá, não
será que também fazia?
Knock, knock.
O que estás a fazer?
Imagina só, então a tua mãe vem para cá. É pouco tempo.
Estamos a fazer pequenos raminhos.
Até parece que vai ficar cá até aos 100 anos.
Não. Mãe da mãe.
Mas se a casa era maior do que a destes, não sei. Este era um apartamento muito esconso.
Eu agora já estou a imaginar.
E ele diz que estava a mãe da mãe, portanto, dava-se muito bem com o pai. Portanto, estava tudo tranquilo. Pois. Não era este coisa às três da manhã. Oh, desculpem, que fazeis?
Que fazeis?
Estou esta a ouvir. Senhora, se calhar, até tinha uma câmara no quarto e controlava pelo telemóvel. Eu já estou a pensar o pior.
Eu estou a imaginar a avó do Raminhos a fazer o contrário, a incentivar. Então, meninos, não se passa nada nesta casa.
Força!
Três da manhã, tudo calado.
O Raminhos diz que, de facto, a mãe da mãe dava-se bem com o pai, tanto que uma vez petou-lhe um garfo na mão. Bom, e é isso.
Está giro, está giro. Se ia fazer aquele jogo entre os dedos.
Era,
tá,
de certeza.
Meu Deus.
Com histórias.
Olha que mordeu o cão.